A tecnologia é uma das coisas mais legais dos dias de hoje. Ela é parte das nossas vidas e muita gente, e aposto que você também, já não consegue mais viver sem ela. Eu mesmo não lembro o telefone de ninguém e eu coloco o GPS até para chegar na esquina. Eu sei que você está me julgando agora, mas o Waze, o Google tem informações. Ele sabe se caiu uma árvore ou se teve um acidente. Você não sabe, tá bom? Então me deixa. E a gente sabe que é muito importante a internet e a tecnologia, porque ela libera o espaço da nossa cabeça, o nosso HD, para que a gente possa utilizar com coisas mais importantes, não é mesmo? A ideia da tecnologia é essa, gente, facilitar as nossas vidas, a sua, a minha, de todo mundo. Agora, de nada adianta as ferramentas estarem disponíveis se elas não chegam até as pessoas que precisam delas, não é verdade? E por que eu estou falando isso? Estou maluco? Não, estou falando isso porque hoje a gente vai bater um papo incrível com a CEO da Aqui Posso Mais, que utiliza tecnologia. Olha que coisa boa, viu? Tem gente que sabe usar tecnologia. Ela usa tecnologia para promover a inclusão social e a transformação na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. Fica à vontade, pega um copo d'água e acompanha a gente. Porque olha só, presta atenção. Hoje eu tenho o imenso prazer de ter ao meu lado Andrea Napolitano, que é CEO e cofundadora da Aqui Posso Mais. Presta atenção nesse currículo. Vamos todo mundo dar as mãos e ser humilhado junto, gente. Olha só. Ela tem mais de 30 anos de experiência em grandes multinacionais como PepsiCo, Unilever, Nestlé, GPA, BRF, Johnson & Johnson e Gomes da Costa. Ela é graduada e pós-graduada em administração de empresas pela FGV em São Paulo, com curso de especialização na Massachusetts Institute of Technology. Faz esse trava-língua aí. E IMD Business School Lausanne. Seja muito bem-vinda, Andrea.
Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história e esses momentos juntos.
Legal. Obrigado. Gente, tem tanta coisa legal aqui que eu ia perguntar para essa mulher. Presta atenção. Mas para começar, Andrea, você que já viveu 3 vidas para poder ter feito tudo isso. Que maravilhoso. Antes de você explicar e dar um curso de administração de tempo, que é o que a gente está precisando agora, né? Fala um pouco de quem é André, a pessoa física, de onde você veio.
Bom, contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci em São Paulo. Meus pais são professores universitários. Então, meu pai estudou no ITA. Ele fez o primeiro circuito impresso no Brasil. Ele trabalhou fazendo chips, né, de microprocessadores. E minha mãe fez a primeira tela de toque no Brasil. Então, a primeira votação eletrônica de toque em 1989, 90, foi um teste pela Unicamp e minha mãe que liderou esse processo e foi um desenvolvimento dela. Que legal. Então, eu venho de uma família de cientistas, os dois são cientistas na área de tecnologia, né? Então, microeletrônica e física, né? E tenho 2 irmãos, meus irmãos são, também um deles foi para a carreira acadêmica e é um físico e trabalha também na área de física e desenvolvimento científico. E o outro irmão acabou seguindo o mesmo caminho que eu, fizemos juntos aí a FGV. Então eu venho dessa família, conto para você que até a véspera do vestibular eu não sabia o que eu ia fazer, eu tinha prestado de verdade, eu tinha me inscrito em 3 vestibulares diferentes. Eu prestei Unicamp, Engenharia Mecânica, me inscrevi no vestibular da Santa Casa para Medicina e na FGV. Quando chegou na véspera do vestibular da GV, a GV e Santa Casa eram no mesmo dia e eu tinha que optar. Não me pergunte por que eu optei pela GV, acabei entrando na GV e acabei seguindo minha carreira e, como você contou um pouquinho, trabalhando como executiva, né, em grandes empresas multinacionais e empresas nacionais. Então acabei seguindo essa carreira, mas não foi algo super planejado, super pensado, mas hoje sou muito feliz e sempre fui muito feliz no que eu faço, né? Tive a oportunidade de trabalhar com grandes marcas globais e nacionais. A maioria das marcas nas quais eu trabalhei em negócios sempre marcas líderes de mercado. Então, acabei tendo uma vivência muito grande, tanto, né, em contato com o mercado consumidor na área de bens de consumo no Brasil, América Latina, Europa, Ásia, porque eu sempre acabei... eram produtos, né, onde a gente tinha que entender o consumidor, uhum. que tinha que entender a dinâmica de mercado, tinha que entender como era o comportamento desse consumidor. Né, e isso fez com que o meu contato com o ser humano, né, através do trabalho, sempre fosse muito grande, o entendimento do comportamento humano. Então, acabou me direcionando, né, talvez para chegar onde eu estou hoje, que é trabalhar com pessoas através do mundo digital. Né.
Que demais, que demais. Que história legal da sua família também. Estão vendo? Uma maçã não cai longe do pé. Temos uma gênia na minha frente. E que legal isso da sua mãe, que ela que desenvolveu a primeira tela de touch.
Pois é.
Você que está assistindo a gente aí, ó, se tem touch no seu celular, passou pela árvore genealógica dessa pessoa aqui, ó. Viu? Não é qualquer programa que você encontra isso, não. Tá pensando o quê? Isso é muito legal, né? Porque a gente pensa... Poxa, uma pessoa que tem pai cientista, mãe cientista, deve ter uma cobrança enorme para seguir. Não, você tem que ser isso, isso, isso. E como você bem colocou, você não tinha definido, desenhado o que você queria. O que acalma os nossos corações, né, gente? Porque eu sei que a gente, quando a gente tem 17, 18 anos e tem que escolher o que vai fazer pro resto da vida.
É complicado. É muito cedo, né? Eu acho que você tem... Tomar essa decisão, né, de futuro nessa fase da vida é complicado. Porque você também ainda está se descobrindo. Né? Quando eu olho para a Andrea 30 anos atrás, definitivamente não é mais a mesma Andrea. Então, é uma construção, é uma descoberta, passo a passo. E eu acho que também a gente tem que ter oportunidade, né, de mudar a direção no meio do caminho, se descobrir que não era aquele caminho que nos deixa feliz. Então, eu acho que estar feliz com o que está fazendo, se sentir realizado e conectado, né, na alma é muito importante. Porque, eu vou dizer, eu trabalhei muito na minha vida. Né? Comecei cedo e muitas horas, vocês sabem, todos, né, quem está assistindo aqui, que trabalha e já está trabalhando, pode ter gente ainda que está prestando vestibular, mas assim, a gente dedica muito do nosso tempo. Né? Eu diria que é mais do que a gente dedica para a nossa família, mais do que a gente dedica para o lazer. Então, se você está dedicando tanto tempo para algo que você não está feliz, aí é muito complicado. Então, sempre se permita, né, a poder mudar, se precisar, no meio do caminho.
Isso é tão importante, né? Porque até a geração dos nossos pais e tal, e antes, tinha aquela ideia, né? A vida era separada em três blocos, né? Por isso que chama terceira idade, viu, gente? Primeiro é a fase do estudo, a segunda é a fase do trabalho e a terceira é a fase da aposentadoria. E acabou. E aí, não precisa ser assim, né?
Não.
Tanta gente fazendo tanta coisa que não gosta. Você pode mudar, viu? Joga tudo pro alto. Você que sonha em ser um Masterchef, sempre há tempo de mudar.
Eu acho que hoje é mais ainda, com a questão do modelo hoje, que você tem muito mais flexibilidade, por exemplo, de trabalhar em casa, trabalhar remoto, tecnologia que dá acesso ao mundo. Você, pelo teu celular, por uma tela, você é capaz de se conectar com a Ásia, se conectar com a Europa. Então, você pode ter a opção... de fazer coisas muito diferentes. Né? Eu brinco que a gente atravessou um portal, né, nos últimos anos e não tem mais volta. Eu acho que quando você olha, principalmente o período, uma pena, eu acho que com todas as dificuldades e as tristezas que nos trouxe, né, e trouxe para a humanidade a pandemia, mas, por outro lado, a pandemia, pelo fato da gente aprender e se obrigar a trabalhar de forma remota e conectado, também libertou. Né? Libertou os indivíduos e as pessoas para serem mais autênticos, para terem mais liberdade de tomada de decisão e abriu, né, um portal, né, que é o portal da conectividade com o mundo e a interconectividade entre as pessoas sem a necessidade da presença física. Então, eu acho que isso dá uma possibilidade muito maior para o ser humano. Acho que, claro, tem o lado... Sempre a gente vai ter o pró e o contra, mas eu costumo olhar sempre o copo meio cheio e eu acho que tem um lado bastante positivo nessa transformação.
Que legal, isso é muito, muito legal. Diz uma coisa, depois de uma carreira tão completa como você teve, que cá pra nós, né? Tem gente que sonha em alcançar a sua carreira, que é muito legal, eu acho isso muito legal. Isso é sucesso, gente. Depois de uma carreira completa como essa, como é que surge a vontade de olhar para pessoas em situação de vulnerabilidade?
Bom, primeiro, a minha carreira ela acabou sendo uma carreira, como eu mencionei, muito contato com o consumidor, né? Com o cliente. Eu vendia, eu brinco, né? Perguntava o que, que você faz? Eu vendia sabão em pó, eu vendia sorvete, eu vendia... E eu vendi produtos que estavam dentro da casa dos consumidores. Eu trabalhei no varejo, então eu vivia aqueles clientes na loja, milhares e milhares e milhares de clientes todos os dias, passando por um check-out de uma loja. E sempre o principal foco era entender a necessidade daquelas pessoas, entender aqueles indivíduos, entender comportamento humano. E um pouco antes da pandemia... o que aconteceu é que eu comecei a pensar, e obviamente com a questão da ampliação da utilização da tecnologia, ainda não tínhamos tido aquele momento onde era obrigatório todo mundo se conectar, porque não tinha outra forma das pessoas se comunicarem ou fazerem um curso, ou seja, o que for, através do digital, que a pandemia acabou obrigando e acelerando esse processo. Eu acreditava muito em democratização de conhecimento. Legal. Porque por ter tido essa carreira executiva e ter tido a chance e a oportunidade de ter trabalhado em empresas muito sólidas, muito grandes, com muito investimento no profissional, né, no indivíduo, eu comecei a imaginar e pensei, poxa, por que, que a gente não pode usar esse conhecimento para dividir com outros profissionais que não estão na Faria Lima, que não estão em São Paulo, porque acaba que se concentra muito em São Paulo todo esse entorno, né, das grandes multinacionais ou das grandes empresas nacionais, e as coisas acontecem basicamente em São Paulo, elas não acontecem em outras localidades do Brasil. E eu comecei a juntar pessoas que eram executivos, também com carreiras bastante sólidas, e falei, vamos usar essa nossa força, né, essa nossa potência enquanto profissionais e executivos das empresas pelas quais a gente passou, para multiplicar e dar acesso ao conhecimento para aqueles que não têm acesso. Então, a ideia se inicia aí. Eu acabei indo para uma viagem na África, fui para a África do Sul num grupo de executivas. Quando eu chego na África do Sul, a nossa experiência lá era uma experiência para conhecer as startups do continente africano, e começo a ver iniciativas no continente africano, em startups, justamente falando de comunidades distantes ou pessoas em vulnerabilidade, e o quanto acesso à tecnologia e, através da tecnologia, para uma série de programas, desde programas de saúde, educação, enfim. E aquilo tudo me tocou profundamente. Quando eu volto, eu tomo a decisão de sair da empresa que eu estava, né? E acabei pedindo demissão para tocar um projeto de inclusão. Só que acontece um fato, né? Estoura a pandemia. Então, a pandemia vem e vocês todos se lembram, né? A gente acabou tendo uma revolução, porque de um dia para o outro a gente não podia sair de casa, todo mundo se lembra. E acabamos, esse mesmo grupo que estava trabalhando para o projeto de inclusão, para trazer conhecimento, né, e democratização de conhecimento, a gente falou, não, a gente tem que trabalhar com as comunidades de periferia, contribuindo em doações de cestas básicas. E a gente começa aí fazendo um trabalho de doação de cesta básica através de uma rede e de um modelo também com um sistema ligado a uma rede de varejo. Só que a gente fala, não, a gente não quer trabalhar com assistencialismo, né? O assistencialismo, ele de fato não transforma a vida das pessoas. A gente precisa fazer algo que transforme. E nesse contato, nesse período, a gente começa a enxergar situações muito dramáticas na periferia. Por exemplo, mães que não tinham o que comer, tinham 4, 5 filhos, e que a gente ia visitar nesse momento que a gente estava trabalhando com a doação de cesta, e elas falavam assim, olha, eu tenho um celular, eu tenho 5 filhos, só um pode estudar, porque eles estavam tendo aula em casa. Qual eu escolho para fazer o curso?
Caramba.
E aquilo começa a tocar muito, porque você começa a perceber que a digitalização, ela não tem mais volta, ela já aconteceu. O problema é o acesso.
Exatamente.
Né? E a gente começa a entender que as oportunidades não chegam para as pessoas por falta de acesso. A tecnologia, ela começa, né, o acesso ao uso do celular, ao uso das redes, né, ela, de alguma forma, essas pessoas elas conseguem dar uma solução, um jeito, usam do vizinho, etc. Então, isso já não tem mais volta, porém, você precisa dar para elas acesso aos programas, seja um programa de educação, seja um programa de saúde, um programa, a possibilidade de conseguir um emprego, né, programas relacionados a empreendedorismo, porque isso é muito limitado a poucas pessoas. Né? E é os programas existem.
Né? Mesmo quando chega é muito precário. Né?
É precário e mais do que isso. Hoje você tem muitos e muitos programas espalhados no Brasil inteiro. Só que você não tem um hub aonde as pessoas vão e falam, deixa eu olhar quais são esses programas. Então a gente começa fazendo esse hub, que é o Aqui Posso Mais. Ele começa a concentrar vários programas com parcerias. Então parcerias, Unilever, Kimberly-Clark, Ajinomoto, Governo do Estado de São Paulo. Então, a hora que você entra no Aqui Posso Mais, você vai ver uma quantidade de programas, dos quais cada programa tem, né, quem organiza o programa, quem oferece o programa, o site do programa. Porém, a gente coloca todos esses programas no aplicativo e o usuário se cadastra.
Legal.
E passa a ter acesso aos programas.
Né? Vocês são como uma Netflix.
A gente é como uma Netflix. Só que ela é uma Netflix que tem uma inteligência para, primeiro, detectar o perfil desse usuário. Então, o grau de vulnerabilidade que ele tem. Então, a gente tem um questionário de vulnerabilidade. Então, a gente entende qual é o grau. Então, se é uma mãe, por exemplo, que tem, às vezes, 5 filhos, não tem um marido, tem um filho doente, para que a gente entenda qual é, né, a necessidade dessa mãe, para a gente poder, inclusive, priorizar os programas para as pessoas conforme a necessidade de cada uma. A gente também tem um trabalho de estímulo através do relacionamento e de um CRM do aplicativo com o CPF desse indivíduo, para poder estimulá-lo. Porque ele é convidado a fazer uma trilha de mobilidade social.
Que legal.
Então, ele pode entrar no aplicativo porque ele teve interesse numa ou outra oportunidade. Ele pode entrar no aplicativo através de um cadastramento onde a gente identifica, por exemplo, a necessidade imediata, que pode até ser uma cesta básica. Porém, ele tem compromissos para ir evoluindo em mobilização e motivação de engajamento para ele evoluindo nessa trilha de mobilidade.
Isso é muito legal. Isso eu acho muito legal. Porque, vamos lá, vou falar uma coisa quase polêmica. Um pouquinho polêmica só, Fernanda sabe que eu sou um pouquinho polêmica. Ele até me olhou sofrendo. Vou falar mais perto do microfone. Esses programas assistencialistas, que tem muita gente que critica, principalmente quando vem do governo, que dá comida para a pessoa. Tem gente que adora criticar. Mas, se a pessoa... Tem aquela frase, quem tem fome tem pressa. E é verdade, né? Não adianta você chegar para a pessoa e falar, olha, toma aqui um prêmio, um emprego, se a pessoa precisa comer.
Exato.
Então, esse é o primeiro passo, né? E eu acho isso ótimo. Então, ó, garantimos que comeu. Agora, não dá para parar aí. Esse que é o negócio. E eu sinto muita falta disso por aí, né? Legal, você fez a parte assistencialista, que é muito importante. Legal, puxa, olha, precisa. E bato palmas, e faça mais, e não pare. Mas precisa ter um segundo momento, precisa ter um acompanhamento, precisa, ó, pô, agora que resolvemos isso aqui, se você tá com vontade mesmo de ajudar, não vai parar por aí, né? Agora que a gente resolveu isso, vamos resolver outra coisa. E essas são as trilhas que você tá falando, né?
Exato, e a gente tem uma inteligência no app.
Que legal.
Porque quando você olha a tecnologia te permite isso, né? A gente tem um banco de dados, eu consigo entender e clusterizar esse meu banco. Eu consigo entender as necessidades dos agrupamentos, aonde eles estão. Quais são as necessidades daquele agrupamento? Outra coisa interessante é, quando você tem os programas sociais, muitas vezes os programas, eles atingem regiões específicas. Então, aquele programa, ele atinge aquela determinada região, porque é até onde ele consegue chegar. Através da tecnologia, muitos desses programas podem ter uma capilaridade absurda no Brasil inteiro. Então, nós temos um parceiro que tem um programa que a gente chegou com cursos desse parceiro é uma multinacional muito grande, de tecnologia, e a gente chegou no Pará. Pessoas do Pará se cadastraram. Né? E puderam ter acesso a algo que, se tivesse restrito a um território onde você tem algumas lideranças que ajudam a chegá-lo, ter essas locais, não teria essa possibilidade dessa capilaridade, né? E dessa dimensão e chegar em regiões remotas como o aplicativo dá, como a tecnologia permite. Então, eu acho que isso é uma das coisas que nós acreditamos, e o que nós enxergamos é que esse é um aplicativo que não é só para o Brasil, ele é um aplicativo que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Né? Ele tem, sim, essa construção, né, dessa inteligência, onde você vai, cada vez mais o aplicativo vai, ele mesmo, como você usa o Instagram e ele sabe que você gosta de coisas, um gosta de carros, outro de moda, ele vai te mandar, né, as informações. O aplicativo também entende e fala, poxa, essa pessoa está buscando se profissionalizar, por exemplo, a gente tem muito interesse na área de beleza.
Que legal. Né?
Mulheres querendo, uhum, se especializar na área de beleza. Então, quais são as oportunidades para essas mulheres para que elas possam, né, chegar até o fim dessa trilha? E aí, até, por exemplo, se ela é uma mulher que tem 3 filhos, 4 filhos, um filho pequeno, se nós temos dentro do próprio aplicativo, por exemplo, algum programa que atende para que ela possa deixar a criança numa creche, que etc., legal, o aplicativo pode conectar tudo isso.
Que legal.
Então, eu falo sempre, o aplicativo, ele é do usuário, né? Uhum. Ele tem que servir para o usuário. E esse é outro cuidado que a gente tem também. O desenvolvimento do aplicativo, ele... Hoje nós temos pessoas trabalhando no Aqui Posso Mais que vêm das comunidades, uhum, né? E que participam e que ajudam a desenvolver o conteúdo e a forma de desenhar, né? Eu brinco lá, os nossos programadores, né? O nosso pessoal de tecnologia, eles não podem ter um bias que não seja uma visão que tem um viés, porque tem que entender a comunidade, tem que entender as necessidades para que a codificação, né, desse aplicativo seja, também considere a diversidade.
Isso,
né,
é tão importante. Eu estou tão feliz de estar ouvindo isso, gente. Vocês estão felizes? Isso é tão importante, porque a gente vê muito, né, a pessoa que fala, não, agora eu sei como resolve. E chega nessa ideia de, não, vai fazer assim, vai fazer assado, e é assim que se faz, e não ouve, né? E as pessoas, a gente tem que respeitar o conhecimento e a inteligência que as pessoas têm. Então eu tô achando, gente, eu tô emocionado. Muito bonito esse aplicativo, que ele respeita as pessoas, entende as necessidades.
E ele tem que entender a comunidade, cada comunidade tem uma dinâmica.
Tem um respeito aí, né?
E tem uhum, a dinâmica própria. Então, por exemplo, a gente falar de estar em pessoas que vivem numa comunidade na Zona Leste é diferente da Zona Sul, que é diferente do Rio, que é diferente. Então, essa dinâmica é uma inteligência que vai se criando no próprio aplicativo, né, para que ele vá tendo essas, na verdade, inteligência artificial, né, onde a gente vá e que a gente possa fazer as conexões corretas para ofertar as oportunidades corretas. Então, já a localização é super importante, uhum, porque eu preciso saber onde a pessoa está. Não adianta ofertar um emprego e mandar uma mensagem de emprego para uma pessoa. Se ela tem... Ela vai lá, se cadastra. A gente pergunta, você tem interesse no quê? Ela fala, eu tenho interesse, por exemplo, bares e restaurantes. Uhum. Tá, mas se ela mora em determinada região, o aplicativo tem que ter inteligência de recomendar para ela as ofertas de emprego próximas à região dela. Né? Dar feedback, né? Isso é extremamente importante. Não vou dizer para você, isso é tudo um processo em evolução, né? A gente, uhum, sabe um Facebook, um Instagram, quantos anos para chegar onde ele chegou hoje, no sentido de ajustes de como ele funciona e como ele interage, né? Mas então é um sistema de rede que tem como base, né, inteligência pelo conhecimento dos dados, né? E aí a gente tem todo esse trabalho, né, de relacionamento com o usuário.
Isso, tá? Muito legal.
Então, esse é o objetivo. O objetivo é poder fazer com que esse usuário ele tenha uma trilha que ele possa seguir de mobilidade social. E o mais bonito, se você conversar com qualquer maioria dos usuários, eles não estão felizes de receber uma cesta básica. Eles querem a oportunidade. Né? Então, a maioria, se propõe a se engajar nas trilhas. E mais do que isso, quando consegue um emprego, etc., fala, não, vamos ceder a vez para um próximo.
Que legal.
É, poder sair da fome, porque você está correto. Né? É, eu, se a gente está com fome, a dor da fome, eu nunca... Assim, eu tive a sorte de não ter tido dor de fome, né? Mas a dor da fome é muito, muito difícil. Então, não adianta eu querer ofertar para a pessoa, vai fazer um curso, vai, se a pessoa está com fome. Uhum. Então, a gente tem que primeiro resolver a fome. Resolveu a fome? Vamos incentivá-la a seguir na trilha. Né? Então, eu acho que essa é a filosofia, a forma como a gente enxerga. E outra coisa também que para a gente é extremamente relevante é que a dignidade, né, ela está na comunidade. Uhum. A dignidade está, né, na vida que essas pessoas levam. E ela só precisa conquistar essas oportunidades e ter a oportunidade, né, de exercer essa dignidade. É, então, a gente não tem nenhuma intenção, a gente não acredita em meritocracia. Meritocracia, me desculpem para aqueles que acreditam, né, ela funciona para aqueles que têm as mesmas condições. Quando não se tem a mesma condição... Não existe meritocracia.
Exatamente.
Né? Existe, se a oportunidade está lá, ok. Mas se ela não está, então, de fato, a gente precisa olhar de uma maneira que, como eu levo, né, como eu entendo a necessidade, como eu levo a oportunidade. E também, a beleza do aplicativo é que eu consigo, para esses parceiros que estão com as suas oportunidades lá, dar um feedback para eles se os programas estão adequados.
Que legal.
Porque tem muitas, e eu, obviamente, fui CEO de várias empresas e toquei vários negócios, muitas vezes a gente desenvolve programas, investe muito dinheiro nesses programas, mas quando agora que o aplicativo ele mede, às vezes ele detecta, por exemplo, se é um curso, às vezes o curso está sofisticado demais para aquela população. Ou não está fácil de entender a mensagem, né? Então, às vezes a empresa está investindo milhões no ESG, no social do ESG, ou em programas para atender o ESG, e principalmente aqui estamos falando do ESG, mas ela não está sendo eficaz. Por quê? Porque talvez falte esse entendimento, né? Falte um feedback, falte uma medição.
Uhum.
E o aplicativo permite, porque eu consigo saber se o usuário clicou naquela oportunidade, e como foi a experiência dele na oportunidade. Então, com isso, a gente consegue ter uma fala com aqueles que têm os programas para que eles possam também ajustar, né, melhorar.
Isso, né, é ótimo.
E entender, né, como eles estão fazendo seus respectivos investimentos.
Isso é ótimo, porque no final das contas também a gente tem que, não pode esquecer de falar do público-alvo, né? Para quem você está fazendo.
Exato.
E isso, e às vezes, nossa, interessante isso que você está falando, porque aí não adianta você só jogar caminhões de dinheiro, que se você está falando meia dúzia de palavras lá, que o pessoal não entende.
Não entende.
Às vezes é um ajuste, só que isso é um ajuste muito fino, né?
É.
E que legal que vocês têm isso. Mas explica agora pra gente, para quem não sabe, o que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade?
Bom, hoje, como nós consideramos, tá? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, você vai ter graus de vulnerabilidade, né? Eu posso ter uma situação extrema, que é uma pessoa que muitas vezes não ganha nem R$100 por mês ou está desempregado, e essa é uma situação extrema, aquela pessoa que está sem ter o que comer. Né? Só que como que nós consideramos, no nosso caso, no aplicativo, e aí você vai se chocar com o número que eu vou te falar, mas esse número está lá no DIEESE. Se você pegar o DIEESE, que foi publicado, se não me engano, em outubro do ano passado, foi feito um cálculo nas grandes capitais, e eu vou te falar o número de São Paulo. Hoje, uma pessoa, uma família de 4 pessoas, tá, precisa de uma renda mínima, então vamos pensar a família de 4, de 6 mil, em torno de 6.400, R$6.300, para ter uma vida onde ela cobre todos os custos básicos mensais. Então, o que nós entendemos no aplicativo? Nós precisamos dar condições para essas pessoas fazerem as respectivas trilhas para chegarem, no mínimo, onde ela vai ter uma vida onde ela consiga cobrir o transporte, o aluguel da casa, a alimentação. Por exemplo, uma cesta básica pelo DIEESE, que é uma cesta básica mais completa, está em torno de R$740. Um salário mínimo, imagina, uma família que recebe salário mínimo, na cidade de São Paulo, 700 e poucos reais, não vai sobrar absolutamente nada. Né? Ela não consegue... Se tiverem que pegar 4, 5 transportes... Já.
Falar em aluguel, então.
Esquece. Um aluguel na comunidade é uma fortuna, perto do que ela recebe. Então, o que nós precisamos é entender e olhar e falar, não, o que, que nós entendemos, no nosso caso, o aplicativo, é falar, o aplicativo ele tem como target alguém que receba até esse valor. Por quê? Porque as oportunidades estão ali dentro, elas vão desde o recebimento de uma cesta básica até, por exemplo, um curso de programação. E um programador hoje tem uma renda bastante interessante. Então, nós damos essa possibilidade através destas conexões com os programas existentes. Tá? Então, eu te diria que essa é a beleza, né, de poder ter esse grande hub.
Que legal.
Porque ele pode tanto acessar e falar, olha, eu gostaria de me cadastrar porque eu estou sem ter o que comer para uma cesta básica. E, obviamente, vai estar lá no nosso ranking para a gente avaliar, né? Porque você não é que nem uma fila do INSS. Você não tem para todo mundo. Você tem que ficar na fila esperando a tua vez. Mas a gente busca atender aquele que tem mais as prioridades. E, através de critérios muito claros. E, também, a gente tem programas que podem estar atendendo uma pessoa que já tem uma renda, mas ela quer melhorar a sua situação de renda. Até o momento que aí o que está lá ofertado já não a interessa mais e ela já está em outra condição. Então, tem cursos, por exemplo, a Anima Educação da São Judas está conosco, oferecendo cursos. Tem cursos do Sebrae, né? Temos a Oracle, com cursos de programação, escola de cabelos.
Deixa eu me cadastrar nesse aplicativo aqui rapidinho.
Pois é, a parte de saúde. Isso é muito legal. Né? Então, acesso a programas de saúde com desconto. Então, que doutor consulta. Então, todos esses. Então, quanto mais parceiros se conectam, mais opção a gente está conseguindo levar. E o que nós fazemos é um trabalho muito próximo das lideranças das comunidades. Não são elas que estão cadastradas, são os usuários finais. Então, isso também é algo bem interessante. A gente tem CPF por CPF, né? E a ação é feita diretamente com o CPF. E as lideranças comunitárias que estão nossas parceiras, que hoje já temos mais de 120 lideranças parceiras, para que elas têm um papel extremamente relevante? Para fazer o que elas sabem fazer muito bem, que é liderar e engajar essas pessoas e mobilizar essas pessoas para se engajarem nas trilhas de mobilidade. Porque também tem uma coisa, né? Quando você fala de engajamento e de se engajar numa trilha, eu posso estar numa situação que eu estou com fome, eu posso estar numa situação que minha autoestima está muito baixa, né? E eu não tenho nem energia para me engajar. O que a gente fala, né? A gente tem, estou em depressão, etc. Né? Muito comum, não estou bem. Imagina você estar numa situação que você mora mal, que você tem 5 filhos para... E falar, não, vai, força, ânimo. Força,
vontade.
Vamos lá. Então, o líder comunitário, ele tem um papel, na nossa visão, fundamental de mobilização. Ele tem essa força de exercer esse papel mobilizador, né? E isso também é um trabalho que a gente quer desenvolver com eles, que é ajudá-los, né, a performarem melhor enquanto líderes, né? Eu falo, o líder comunitário, ele não precisa fazer planilha, ele não precisa fazer controle, nada, porque nós não estamos distribuindo receita, ele não tem, mas ele precisa ser um bom líder. Ele precisa pegar uma pessoa que às vezes está com baixa motivação e falar, vai lá, vamos tentar esse emprego, vamos tentar essa oportunidade. E aí é lindíssimo, porque aí você vê situações que a pessoa às vezes entra recebendo uma cesta, né? A gente tem um caso de uma moça, até falo o nome da Mirley, ela, marido desempregado, 2 filhos, ela estava desesperada, ela entrou por uma cesta básica, em 2 meses ela estava trabalhando como manicure, tinha feito 2 cursos de sobrancelha na Anima Educação, de enfim, a parte de beleza. O marido arrumou um emprego, um dos filhos fez um curso no aplicativo, transformou a vida dela.
Que,
né,
legal.
Então, essa transformação que eu acho que é a força que nós temos. E nós temos dentro do aplicativo desde empresas, né, nacionais e multinacionais. A gente tem o governo, porque o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma área de cursos onde a gente ajuda também a multiplicar o acesso na ponta, pela fala que a gente tem através do aplicativo e a conexão com as comunidades, Ministério Público para a área de denúncia. Né? Então, tudo isso acaba sendo um ecossistema onde o usuário pode tá acessando diversas opções ali para o dia a dia da vida dele.
Então, suporte para a vida.
Essa é a ideia.
Que legal
isso. Esse é o nosso esforço, nosso trabalho e a construção que a gente está fazendo. E com várias empresas parceiras para que a gente possa, unindo esforços, chegar aí num ecossistema completo.
Que legal, que legal. Eu estou lendo aqui que vocês têm a parte de emprego, educação, saúde e seu negócio.
Sim. E temos a parte do seu negócio, são vários cursos de empreendedorismo. Estamos abertos aí também para parcerias, por exemplo, com serviços financeiros que possam atuar com financiamento para essa população, para esse tipo de perfil. Né? Sabemos aí das dificuldades. Então, essas parcerias todas vão compondo, né, esse ecossistema de oportunidades.
E aí esses cursos são todos gratuitos? Tudo isso
maioria é gratuita. Se o curso é pago, mas é direcionado para a população de baixa renda, o que nós fazemos normalmente é uma negociação com esse parceiro para ter algum tipo de desconto. Para facilitar o acesso. Então, estando no aplicativo, ele tem que ser direcionado à baixa renda e algum benefício para o usuário. Né?
Que legal.
E esse é o tipo de negociação que a gente acaba fazendo para oportunidades pagas, vamos chamar assim.
Uhum.
Né? Porque o nosso objetivo é o acesso na ponta.
Que legal.
Então, esse é o...
Que demais. E quem quiser, e quem quer ajudar? Eu quero agora. Como é que eu faço para ajudar? Quem está me assistindo? Você é uma empresa? Você é uma pessoa física que está com dinheiro, quer fazer uma... Não é caridade. Caridade é horrível. Você quer ajudar de verdade, fazer alguma mudança. Como que a pessoa pode fazer? Entrar em contato? Fala com seus parceiros.
Bom,
Scansource se ajuda, viu?
Eu vou falar sobre isso. A Scansource é o nosso parceiro, assim, né? Muito importante para a gente. A gente até participou, né, do evento da Scansource no ano passado. E a forma de participar são algumas formas, né? Mas eu acho que a forma, uma delas é como parceiro com seus programas. Então, as empresas têm programas, pode ser doação, pode ser um programa de um curso, uma atividade que ela tem focada para esse público.
Uhum.
Então, a gente conecta o programa, então a gente vai conectar o programa no aplicativo ou diretamente, se for uma doação, de forma que essa doação sirva para a entrada do usuário para as trilhas de mobilidade. Porque a ideia não é doar por doar, é doar para incentivar a trilha de mobilidade. Né? E para que justamente não seja uma atividade assistencialista, e sim que seja uma atividade para mobilizar e dar condições para o usuário trilhar, né, um caminho de desenvolvimento, seja pessoal, seja econômico, né, seja para a própria comunidade. A outra forma, a gente está lançando hoje em primeira mão para vocês, a gente vai ter um evento até para estar falando sobre isso, o selo de impacto mais social.
Legal.
Porque essa é uma outra coisa que eu vivenciei na minha experiência executiva, assim como as pessoas que participam do Aqui Posso Mais são todos ex-executivos, né? Sentimos, é que quando você fala de ESG, né, então, para todos, Environment, Social e Governance, né, que hoje é a sigla do momento, e porque ela é fundamental hoje, não existe empresa que vá ser bem-sucedida sem ter uma estratégia e ações muito claras e compromissos muito claros em ESG. O meio ambiente é algo que ele é muito mais fácil, enquanto a gente está na empresa, de atuar sobre o meio ambiente. Por quê? Porque você consegue adequar fábricas, você tem tecnologia para isso, você tem medições claras, você tem regulamentação para a questão do meio ambiente. Quando a gente fala de governança, mesma coisa, eu consigo definir metas, eu tenho auditorias para governança, eu tenho metodologias, né, e processos para implementar e tenho como medir, né, e isso fica, então, muito mais fácil e adequado e próximo ao conhecimento da gestão do mundo corporativo. Quando a gente vai falar do social, a maioria das atividades que as empresas acabam conseguindo realizar com mais facilidade é em relação à diversidade. Por quê? Porque diversidade é algo que realmente uma empresa tem condição de atuar internamente. promovendo diversidade interna. Mas quando a gente fala de impacto externo no social, por que que ele é mais difícil? Porque existem poucas ações externas no social de impacto aonde você consiga ter uma medição de retorno.
Uhum.
Né? Se a gente fala, olha, vamos doar cestas, né? Você fala, bom, como que você entende para quem chegou? Né? Ou eu vou fazer uma ação, o curso para desenvolver programadores. Quanto que, de fato, a empresa consegue medir e consegue ver a efetividade disso na transformação, né, e no impacto social? Então, quando nós entendemos isso e a gente desenvolveu o aplicativo ele dá para a gente uma forma de medir, porque eu tenho CPF por CPF.
Legal.
Eu sei exatamente a evolução que cada indivíduo está passando dentro do investimento que está sendo feito. Eu consigo entender a performance dos programas que estão ali, não só pelo programa em si, mas pelo quanto o usuário dá de feedback daquele programa. Porque ele avalia. Assim, quando você vai fazer uma compra num site de compras, uhum, na internet, você não põe lá as
tem
estrelinhas.
Tem lá 5 estrelas e tal.
Pois é, a gente tem as estrelas também para os programas. Porque não adianta nada a gente colocar um programa e o usuário falar, poxa, não tive um feedback.
É verdade.
Eu vou lá, me candidatei ao emprego e não sei se eu consegui emprego porque nunca mandaram feedback. Então, a gente vai lá e fala para o programa. Programa, olha, você precisa melhorar o seu feedback.
Uhum.
Então, isso acaba gerando para um lastro para o selo. Hoje a gente já impactou mais de 120 mil pessoas através do aplicativo.
Legal.
A gente lançou o aplicativo em setembro de 2021. Ele foi para o ar funcionando no início do ano passado. Né? E a gente não acelerou ainda, porque a gente está fazendo isso de forma muito cuidadosa, uhum, para trabalhar a nossa base e trabalhar as trilhas de mobilidade de uma forma muito cuidadosa. Mas o que a gente percebe é que a gente já tem um ativo de impacto social no aplicativo gigantesco. A gente sabe o perfil das pessoas que foram impactadas, se elas têm bebês, a idade do bebê.
Que legal.
A gente teve, por exemplo, um parceiro com doações de fraldas que fez um trabalho maravilhoso, que é a Kimberly Clark, onde a gente consegue identificar o tamanho do bebê para a doação da fralda.
Correta.
Então, é tamanho M para quem tem um bebê de tamanho M.
Ai, gente,
então, isso gera para a empresa o retorno sobre impacto. Então, uhum, a gente está lançando o selo de impacto mais social. Então, a empresa ela investe no selo e esse selo representa X famílias, dependendo do interesse da empresa na abrangência do quanto ela quer dar no investimento. E ela pode usar esse selo nas suas embalagens, ela pode usar na sua comunicação. E com isso, a gente passa a ter algo que tem clareza, transparência, rastreabilidade desse investimento. E ela pode declarar,
que legal,
o impacto que ela está causando, já que ela vai receber mensalmente relatórios e dashboards comprovando o impacto que ela está gerando. Né? Então, isso faz com que a gente consiga trazer para as empresas essa segurança que hoje, né, do mesmo jeito que você tem o que a gente fala, né, que é o greenwash, são muitas ações, sim, que você não sabe para onde vai, tem o social wash, aqui a gente dá essa clareza do investimento. Né? E, que de
legal,
novo, né, o que a gente faz, a gente conecta com esses programas de impacto.
Então, e é muito importante, isso eu acho muito legal, porque como você bem colocou agora, esse social wash afasta.
Afasta.
Então, é um problema, é uma coisa que a gente precisa, cada vez mais a gente precisa, o mundo precisa. E aí, às vezes, até tem empresa que tem essa boa vontade, mas não tem essa... Tem esse receio, né?
Exato.
Ah, eu jogo, tá bom, vou dar dinheiro aqui pra essa pessoa. E aí some, aí enriquece uma pessoa,
não,
desaparece.
E muitas vezes você chega, por exemplo, numa empresa e... Ah, vamos... Você chega, o teu RH tá... Ah, eu tô ajudando a creche e tal. Eu tô não sei o quê. E também não tá alinhado com a estratégia da empresa.
Uhum.
Então, a beleza é... Qual é a estratégia da empresa? Ah, eu quero estar aportando na área de educação, na área de desenvolvimento humano, na área de, enfim, bem-estar dessa determinada faixa etária. Ótimo. Quais são os programas disponíveis?
Uhum.
Então, como a gente é um grande hub de programas, a gente tem uma oportunidade de programas enorme. e é onde a gente pode direcionar. Então, é educação? Então, vamos direcionar esse investimento para alavancar as trilhas de educação. E os programas de educação são de parceiros.
Uhum.
Onde a rede multiplica o potencial do investimento. Então, essa é a beleza, é isso que nós estamos trabalhando. E agora, com o selo do Mais Social, a gente deixa agora para as empresas a oportunidade de investirem de maneira que elas podem trazer a comprovação e podem alinhar aonde elas querem investir com as suas estratégias de marca corporativas e de negócio.
Isso,
né?
É muito
e com
legal.
Isso, então, a gente passa a ter uma ferramenta, né, que passa a ser extremamente útil para a entrega do S, né, e alavancar o S do ESG. Né? Que hoje, se você pegar toda a bibliografia, pode ler, entrar na internet, busca. Por um lado, é triste, porque você olha e fala, todo mundo fala muito do E, todo mundo fala muito do G, e aí quando vai falar do S, cai no diversidade, eu estou pondo tantas mulheres no board, ou estou falando...
Que é só faz por fazer, né?
É que não é faz por fazer. Eu acho extremamente importante também você ter essa diversidade. E eu tive, de novo, né, eu venho de empresas que começaram a falar de diversidade nos anos 90. Então, assim, é um trabalho árduo para você chegar em boards diversos. Né? Empresas estruturadas, empresas que têm políticas estruturadas, elas já estão nessa condição e parece que não tem muito mais para lutar por isso. Mas eu vou dizer para você, agora que eu estou no mundo de startups, né, porque querendo ou não somos uma startup, eu tenho ido nas reuniões de investidores em startups. E é terrível, porque não tem mulheres. Eu não estou nem falando de pretos, eu não estou nem falando de LGBT, eu estou falando a fase 1 lá atrás. Porque eu acho que todas essas questões têm que ser olhadas com muito carinho. A diversidade ela tem que ser em todos os né? Eu sempre falo, ter um grupo diverso, com presença de pretos, com presença de LGBT, com presença de deficientes físicos, com presença de mulheres e homens, é fundamental. Porque a geração de valor ela vai ser muito maior com esses times. Agora, quando eu estou falando do mundo de investimento, as mulheres... Assim, eu me senti uma minoria, é complicado, né? Bem complicado. Então, ainda tem muito a se buscar aí.
Uhum.
Então, eu diria que não é que não é relevante. É relevante, mas as ações de impacto que uma empresa pode fazer dentro do seu território de atuação e conectado ao seu propósito de marca, ao seu propósito de negócio, são muito maiores... Claro. E o que falta são ferramentas.
Uhum.
Né? O que falta é uma maneira de medir esse impacto. É uma maneira de entender que esse impacto está sendo efetivo. Né? E eu acho que o nosso objetivo com o lançamento do selo Mais Social é esse. É a primeira empresa poder medir, poder avaliar, poder desenhar o que ela quer. E segunda coisa, poder comunicar o que ela está fazendo. Né? Então, eu comprar um produto que vem o selo de impacto mais social, eu sei que aquela empresa está comprometida com o programa. Né? E eu posso olhar o relatório mensal dessa empresa, do quanto está ou não gerando de impacto, e eu posso até dividir esse relatório, né, com os acionistas, com os consumidores, como empresa investindo nesse selo. Porque eu sei que tem um lastro muito grande de atividades acontecendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá e assim, um outro ponto que até... Isso é muito duro de ver nesse mundo. Né? Eu venho do mundo do corporativo, de empresas... eu não vim do mundo de social. E o que você vê é que os programas não têm sustentabilidade. É muito triste, porque eles não têm sustentação, porque eles dependem de doações pontuais. Então, você pega projetos lindos, que acontecem, que a gente está tendo experiência de ver muitos, nas comunidades, projetos pequenos, que não tem uma continuidade, não tem uma sustentação.
E morrem meses.
E morrem. Parte porque eles também não mostram o impacto que eles geram de uma forma estruturada. Né? Então, também tem um ganho a ser feito aí. Né? E parte porque ainda não existe esse lado estruturado pelo investidor social de estar enxergando, né, esse investimento e o retorno desse investimento para poder divulgar, né, para os seus acionistas... para os seus clientes, para os seus parceiros de negócio.
Isso é muito legal, porque tem esses dois lados, né? A gente estava comentando aqui, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre isso, né? Que, puxa, tem tantos projetos que são legais, que, ah, puxa, a empresa até acha legal lá, e aí põe... E às vezes até a pessoa da empresa, que a gente tem que ver os dois lados também, né? Até a pessoa da empresa que, puxa, que acha legal aquilo lá, e aí depois precisa, alguém vai cobrar um resultado. Ah, tá bom, me mostra um retorno. Fala, ah, não tem um retorno, tem uma foto no Instagram.
É isso.
Sei lá.
Pois é.
E aí fica difícil
fica
também,
difícil.
Né? De dar uma sequência.
Fica
com
difícil.
Esse selo. Eu adorei. Eu só vou comprar... Ó, vocês também. Eu só vou comprar produto de empresa que tiver o selo de impacto social da Aqui Posso Mais. Pronto, falei. Nem adianta bater na minha... Nem vem com desconto. Que legal. E há uma outra dúvida aqui que eu tenho anotada. O acompanhamento dessas pessoas... Né, a gente tá falando aqui de um plano, né, uma trilha. Ele é feito durante quanto tempo? Como funciona isso?
Então, como é que a gente está fazendo? A gente tem online, real time, né, o acompanhamento. Porque a fala com essas pessoas é que nem o Instagram.
Uhum.
Você está sendo...
É ao vivo.
É ao vivo, é o aqui e agora. Né? O que nós estamos, o que nós definimos é uma trilha. Essa é a trilha de entrada para aquele que entra através de uma cesta. Não os demais, porque você pode entrar sem cesta. Tá? Mas se a pessoa se candidatar para uma cesta, ela tem 4 meses para fazer a trilha. Então, a gente, ela fecha um compromisso de trilha.
Que legal.
Né? Então, ela se dispõe a fechar esse compromisso para que ela possa sair da condição de necessitar de uma cesta em 4 meses. Só que a gente está acompanhando e ela tem tarefas para executar nesse período. É como se fosse uma gincana, um jogo... Né? Onde ela tem que evoluir em certas tarefas. Então, por exemplo, fazer um curso, se conectar em vagas de emprego, ou fazer no botão de empreendedorismo para poder montar o seu pequeno salão de beleza.
Que é o que você tinha comentado da gamificação.
Da gamificação.
Que legal! Então, quer dizer que, além de tudo isso, vocês ainda fazem de uma forma que seja legal para a pessoa seguir.
Sim, a pessoa vai falando. Tem pessoas que desistem.
Uhum.
Né? E é aí natural, a gente, né, vai mandar mensagem para ela e falar, olha... Você não vai ter direito, porque tem um compromisso aqui.
Uhum.
Mas, normalmente, elas, né, esse trabalho é o trabalho de incentivo que é feito pelo nosso time de CRM, que vai conversando com essas pessoas.
Que legal.
E isso vai, em algum momento, virar aí com aumento de banco de dados e conhecimento das diferentes culturas, de diferentes territórios. A inteligência artificial faz esse trabalho também. Uhum. Para poder já disparar as mensagens automaticamente, dependendo do perfil.
O algoritmo sendo bem utilizado.
Bem utilizado. Isso e é esse ótimo. É outro ponto, né? A gente tem pontos para a gente que são inegociáveis, né? Então, a gente entende que a escolha, né? A liberdade de escolha do indivíduo, ele escolhe. Né? Nós não escolhemos para ele. A gente não vai nunca chegar para a pessoa e falar, você vai fazer este curso ou você vai fazer. Não, ele tem liberdade. Isso é fundamental. A democratização do acesso. Que é outro ponto para a gente...
Crucial,
crucial. A questão do digital, porque a gente entende que inclusão social só acontece com o digital. Então, isso também é outra verdade para a gente. A gente sempre vai estar olhando para o território digital, porque senão você não tem escalabilidade. Né? Você não está dentro da visão que a gente tem. Infelizmente, não tem volta. Ou felizmente, não tem volta. Você tem que ter esse acesso.
Uhum.
Né? E a gente é apartidário. A gente não tem nenhum tipo de posição partidária e isso para a gente é muito importante, porque tanto para os parceiros que estão conosco, né, quanto o funcionamento do aplicativo. A gente em nenhum momento... Então, são esses pontos, né, de ter o indivíduo no centro, né, e com liberdade de escolha e com acesso,
uhum,
né, isso para a gente é fundamental nesse processo.
Né. E muito legal, isso que você comentou, eu acho muito legal. A partidário tem que ser, né?
Não, e é um cuidado muito grande. Né?
Claro, e é uma armadilha muito terrível. E é isso que eu queria te perguntar, porque, por exemplo, aí vocês trabalham nas duas frentes, né? Vocês têm os contatos com as empresas, que, como você bem explicou, eles podem oferecer cursos ou descontos, enfim, várias coisas que você tem que acessar, ou aqui posso mais... Vai lá, curte, dá 5 estrelas, que é bem legal.
Vai experimentar. Entrar no site.
Isso é, não, e aí é ótimo, né? Porque quando eu comecei, e é por isso que a gente tá aqui nesse papo, eu sou quem mais aprende, gente. Eu achava que era, não, era só pra pessoa que tá lá morando em situação de rua, que não tem uma casa. É pra essa pessoa, principalmente pra ela, claro. Mas a pessoa que tá, que perdeu o emprego, que tá meio lascado na vida, convenhamos, muita gente tá, também pode usufruir disso. Né?
Super! São 33 milhões de pessoas no Brasil hoje com fome.
Então, gente...
33 milhões. Se a gente falar do salário mínimo, eu já te digo, um salário mínimo hoje não paga as contas de uma família de quatro pessoas.
Deixou de ser mínimo há muito tempo.
Exato. Uhum. Então, assim, o que nós precisamos dar? Condições dessas pessoas de gerarem renda.
É. Né?
E melhorar a sua condição. Porque a vida, eles têm o direito de terem uma vida digna. E nós temos uma possibilidade, através das atividades que a gente já realiza, né, no mundo corporativo, com atividades que já estão ali, de ampliar esse acesso.
Uhum.
Né? E de ampliar o acesso para pessoas que estão na cidade de São Paulo, que podem estar no interior, que podem estar no norte, no nordeste.
Que o Brasil é muito...
Eu tive grande. A oportunidade de ir para o Pará,
uhum.
Justamente para... Gente, a possibilidade que um aplicativo como Aqui Posso Mais, com as oportunidades dos parceiros que nós temos de levar para regiões distantes, é maravilhoso, né? Poder fazer um curso de programação da Oracle, poder ter contato com um curso de escola de cabelos crespos de seda, escola de marmitaria, né, da Ajinomoto.
Que
está lá. Então, ensina a pessoa a fazer a marmita e ter seu próprio negócio. Você tem os cursos da Anima Educação. Então, você vai ter curso de cuidador de idosos. Você vai ter curso... Então, isso é um universo de possibilidades.
Isso é muito legal. Muito legal. E aí, uma dúvida. Que isso deve ser difícil. Vocês trabalham, por um lado, com as empresas e vocês trabalham em parceria com o governo. Tem parceria, né, com o governo?
A gente tem programas conectados.
Ah, tá.
Só.
Não, vocês não chegam a negociar com o governo,
não,
nada disso.
Não, não.
Ainda, porque do jeito que vai crescer isso aqui, daqui a pouco vai ter governo falando, ó, põe aí, mas põe a bandeirinha do meu partido.
Não.
Isso que é difícil
no
Brasil.
A gente não, a gente é apartidário.
Gostei
e a gente não tem nenhum viés e conexão com
que
partidos.
Ótimo.
Então, assim, a gente pode ter programas. Então, como a gente tem Ministério Público, por exemplo, com o botão de denúncia. Né? Por que é importante o botão de denúncia? Você tem, por exemplo, situação de violência feminina ou violência na casa com as crianças. E muitas vezes a gente não tem como... A mulher não tem como ligar porque está apanhando. A gente teve um caso de um... A gente tem um atendimento telefônico. Né? Uma vez a gente pegou, a gente não conseguiu identificar a pessoa, mas uma pessoa que gritava no telefone. Né? E a gente não sabia quem era, porque ficou só a gravação e a gente falou como a gente identifica. Então, para poder ajudar. Né?
Sim.
Mas existem programas. Então, o Ministério Público tem, a gente tem lá os botões. Então, ela basicamente sofreu a violência, ela clica, tem o acesso, faz a denúncia e isso fica
bom.
Né, de uma forma sigilosa, que ela não precisa sair de casa, ela não precisa se mobilizar em nenhum lugar.
Porque isso acontece.
Sim.
Gente, isso é super comum, tá? Desculpa.
Então, os programas que nós temos são programas... Tem programas de educação, né? Então, a gente conecta no aplicativo, tem programas do Sebrae.
Que legal.
Conectados. Então, assim, a gente não desenvolve programa, a gente conecta. A gente é um grande conector. Né?
Vocês ajudam... Isso é muito legal, porque, ó, tá cheio de coisa boa no mundo, mas a gente não sabe onde tá.
É isso.
Às vezes eu até queria um monte de coisa, mas não sei onde tá, não sei como que chega. Você entra no Aqui Posso Mais. Muito legal. E quais são os programas que vocês têm atualmente? Eu lembro que eu entrei no site e tinha uns programas muito legais. De mulheres, sessões de conversa. Como são esses? E visitas.
Sim, a gente tem, por exemplo, tem o curso de meditação Dr. Joe, por exemplo. Então, esse é um curso que o Dr. Joe dá. Muito são pílulas, né, de como meditar. Você vai falar o seguinte, poxa, mas uma população... Sim, porque... Todos têm vontade de ter acesso a um curso de meditação. Todos têm vontade de ter acesso à informação. A gente tem informação. A gente uhum. manda informação, por exemplo, falando sobre Bebê do Zap. Né? Bebê do Zap é uma iniciativa, né, do Instituto Maria Cília Vidigal, que eles fazem um comunicado para crianças, para mães, como lidar com as crianças, etc. Então, assim, você vai ter várias iniciativas ali dentro que podem ser iniciativas para que ela possa se trilhar a mobilidade, mas também trabalhando a dignidade, né? A autoestima.
Uhum.
Muitas dessas mulheres falaram, eu nunca tive oportunidade de conversar, eu não tenho oportunidade de conversar. Que bom que eu estou podendo conversar. Que bom que eu estou podendo falar de mim. Né? Então, é uma realidade muito dura. Você, né, tem certas oportunidades que estão aí que você fala assim, poxa, como é que uma mãe... Né? Eu estava conversando outro dia, e isso até estamos aqui, se vocês tiverem programas, convido a conectar no Aqui Posso Mais. Mas estava conversando com uma pessoa que trabalha numa instituição que cuida de pessoas com deficiência, e ela falou, olha, a situação das mães, elas não... Olha a situação, elas muitas vezes estão desempregadas, elas não têm o que comer em casa, mas elas têm um filho com problemas, né? Ou que nasceu com paralisia cerebral, ou o que for. Ela falou assim, como é que essas mulheres vivem? Elas não podem trabalhar, elas têm que estar em casa cuidando do filho. Ela falou, tem situações extremas, porque assim, o filho não é que é uma criança. Às vezes o filho tem 30 anos e ela tem que cuidar desse filho. Então ela não tem trabalho, ela mora numa favela, né, num bairro de comunidade. Quais são as opções que essa mulher tem para produzir? Então ela falou, Andréia, quais são os programas que a gente poderia disponibilizar? Quais são as... Eu falei, poxa, a gente pode ter programas, por exemplo, fazer um trabalho motivacional, elas trabalharem, porque dizem que são grandes líderes, fazerem o trabalho de liderança motivacional para aquelas que estão fazendo as trilhas.
Uhum.
Né? Então, por que, que a gente... Mas, obviamente, a gente não consegue desenvolver o programa, mas talvez uma empresa que queira desenvolver um programa de liderança, de mulheres, e trabalhar essas mulheres com aquilo que elas podem. Elas fazem no online. Né? Ela falou, olha, eu preciso de uma rede de internet, então, para colocar ali. Eu falei, poxa, mas vamos achar uma rede de internet. Uma, né? Um ponto de internet com 4 pontos de acesso para essas mães, porque elas passam o dia, inclusive é uma APAE. Ela é a diretora de uma das APAEs no interior de São Paulo. Ela falou, olha, a quantidade de mães ali. Aí ela falou, me dá dor, porque elas não têm o que comer. Né? Então, são realidades que, talvez com muito pouco esforço, se nós nos organizarmos e organizarmos os programas e empresas, e esses programas já existam, a gente pode fazer um impacto e um efeito muito grande.
Que legal. Andréia Napolitano, CEO da Aqui Posso Mais, com K. Escreve A-K-I Posso Mais. Acessa, é muito legal. Isso eu fiquei pensando, isso que você comentou agora, eu estava pensando. Poxa vida. Tá, mas a gente pensa em pessoas em situação de vulnerabilidade. Às vezes, como que ela vai acessar, né, a internet e tal? Mas tem redes, e as bibliotecas públicas também, sim, que chegam em vários lugares, tem lan house, tá, gente? São Paulo não é Brasil, tá? Tem formas. Que legal. André, que papo gostoso, que legal. Fiquei feliz de conhecer um pouco mais da Aqui Posso Mais, achei muito interessante. Eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final para o nosso público. Fala mais desse selo incrível que você, empresa, você que trabalha na empresa, que não tem esse selo, ou você que, sei lá, trabalha em algum setor da empresa e achou interessante, vai lá no RH, não sei, fala com o seu diretor e fala, ó, que coisa legal. Tá vendo? A gente tá precisando ajudar as pessoas. Vai lá. Então, André, mais uma vez, deixa o seu contato e, sim, a mensagem que você quiser pras
pessoas. Eu queria deixar a seguinte mensagem, né? A gente, às vezes, né, a gente tá aqui em São Paulo, pelo menos nós estamos aqui na cidade de São Paulo, mas muitos de vocês estão aí em grandes centros, trabalhando em empresas sólidas, né, gerando valor, e é fundamental, né, o valor que a gente gera para a economia, para a sociedade. Mas nunca esqueça a força que cada um de nós tem, né, por toda aquela oportunidade que a gente teve, né, de estar trabalhando nesse tipo de empresa, de ter experiências de gestão sólidas. Né, e a hora que a gente olhar para o ESG... Pensa na sua empresa, pensa, né, no negócio que você trabalha, como que você também pode gerar esse impacto para o S do social. Né? Eu estava lendo uma publicação há uma semana de uma grande consultoria que falou o seguinte, 10% de impacto no social gera 40% de impacto no meio ambiente. E você vai falar o seguinte, nossa, 4 vezes mais? Sim, porque não existe proteção do meio ambiente sem mínimo de dignidade de vida para as pessoas. Então, quando a gente pensar no ESG, né, vamos olhar como nós podemos, com as nossas empresas, ampliar o nosso impacto no social. E como a gente pode fazer, né, esse papel que vai ser benéfico para o próprio valor da empresa, né, para a geração de valor do negócio, para a relação com os acionistas, relação com os consumidores, com os clientes. Então, eu convido vocês para olharem para o S e convido também, claro, para conhecer, né, o nosso selo Mais Social. Será um prazer a gente estar conversando e poder falar um pouquinho mais sobre as possibilidades que isso pode trazer para o seu negócio. É isso, e um grande prazer estar aqui com vocês. Super, Scansource é um grande parceiro. E vamos juntos aí. Eu acho que o pouco que a gente faça para transformar esse mundo, né, no qual a gente vive, já vai fazer diferença, tenho certeza. Pelo menos para quando você olha nos olhos da Mirley, ou você olha nos olhos das pessoas, nas comunidades, e ela sai de uma situação que ela precisa comer e vira para você e fala, olha, eu consegui um emprego e agora eu tenho como me sustentar e feliz e realizada. Gente, isso não tem preço. Né? E isso é um impacto para a sociedade como um todo. Então, essa é a minha mensagem para vocês.
Legal, Andréa. Obrigado. Olha que mensagem linda. Eu tô até medo de falar alguma coisa agora e estragar esse momento bonito que a gente acabou de passar. Andréa, muito obrigado pelo seu tempo.
Muito obrigada a vocês.
Obrigado por essa iniciativa linda, que é Aqui Posso Mais. Adorei. Tá vendo como tem gente que usa a internet, a tecnologia para coisa boa? E é isso, gente. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Antes de terminar, deixa eu falar uma coisa, que senão o Fernando ali vai comer meu fígado. Tem o Scan Game. É, você que gosta de aprender sobre tecnologia, pode, inclusive, ganhar prêmios enquanto você aprende. Então, o código da Scan Game está no chat. Apareceu no chat em algum momento, já apareceu. Tá bom? Você que tá vendo até agora, já apareceu. Pode ser que você já colocou, se não colocou, tá no chat. Mas é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Eu sou o Alberto Viçoso. Se você gostou, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que você gosta. Manda para mim que você não gosta também. Às vezes você já faz as pazes com ele. A gente já está aqui num momento tão social, tão bonito. Vamos pensar nas pessoas. E é isso, gente. O Scancast fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.